Bom, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião daqui do Grupo de Trabalho sobre o Estatuto, a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Desejar um bom ano a todos os presentes aqui, que seja um ano de um profícuo trabalho aqui no âmbito do nosso Grupo de Trabalho. Tenho a certeza de que irá ser. Aos nossos representantes que estão aqui da ANDAEP e da ANDE, uma boa tarde também e bem-vindos aqui ao nosso grupo de trabalho e um bom ano também para os senhores, para o vosso trabalho e o desempenho do vosso trabalho. Estão aqui presentes o grupo parlamentar do PSD, não está com o seu deputado Pedro Alves, portanto, que será o deputado indicado para como efetivo neste grupo de trabalho. Está a ser substituído pela senhora deputada Célia Freire, que é vice-presidente também deste grupo de trabalho. Está o senhor deputado José de Carvalho, da parte do grupo parlamentar do Chega, a senhora deputada e coordenadora do PS, Aida Carvalho, e a senhora deputada e também coordenadora do grupo da IEL, Angelique da Teresa. Vamos então começar. Sabem já o procedimento, digamos assim, destas audiências. Portanto, vou dar a cada um dos senhores 10 minutos para uma apresentação inicial por cada um de vós. Portanto, começaríamos pela ANDAEP e depois pela Associação ANDE. Depois de cada uma das vossas intervenções, passo a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, que terão 5 minutos cada um deles para expor algumas questões sobre o assunto que aqui nos traz, e depois de todos se pronunciar, então voltarei a dar-vos a palavra mais 10 minutos a cada uma das associações. Entretanto, chegou mais a senhora deputada do LIVRE, a senhora deputada Filipa Pinto, que também se juntou aqui a nós para esta sessão de trabalho. E assim, sem mais delongas, iria dar a palavra ao senhor professor Filipe Lima, representante da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, ANDAEP. Dou-lhe a palavra, então, 10 minutos, faz favor, senhor professor.
Muito obrigado, muito boa tarde, bom ano aos senhores deputados, bom ano aos meus colegas, também diretores das escolas públicas portuguesas. Bom trabalho para todos. É bom, eu acho que é bom na Assembleia da República, os nossos deputados que representam o povo, ouvirem quem está todos os dias nas escolas. São os professores, estão a fazer isso também muito bem com, portanto, os sindicatos e os diretores. Estão a fazer isso com as nossas duas associações. A matéria é muito importante, o Estatuto de Carreira Docente, a revisão, é muito importante para o futuro, até desta profissão. Como sabemos, a escassez de professores é o drama, é o principal drama atual da escola pública e privada, e eu acho que o público e o privado estão a sofrer desta situação, e portanto esta revisão é importante. Nós sabemos que há um protocolo de negociação entre o Governo, o Ministério da Educação e os sindicatos, os diversos sindicatos da educação. Há matérias que são consideradas prioritárias, com as quais nós concordamos, por exemplo, o perfil geral do docente, é importante definir esse perfil, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. O recrutamento e a admissão também na carreira docente desses profissionais. Uma área muito importante é a formação e o desenvolvimento profissional, que é uma das áreas que está também em debate nestas discussões. Importantíssimo também é a organização do tempo de trabalho e as condições de trabalho, e eu vou já especificar este caso concreto, a estrutura da carreira e o estatuto remuneratório também é bastante importante, e deixem-me dizer desde já o seguinte: nós frequentemente dizemos, e é verdade, que os professores que estão nos primeiros escalões, os vencimentos das pessoas deviam ser atualizados. Eu vou mais longe, eu acho que os vencimentos de todos os professores, de todos os escalões, deviam merecer a mesma atenção, a atenção da atualização. E depois o modelo, que temos vindo a falar publicamente e frequentemente sobre ele, o modelo da avaliação de desempenho dos professores, e já agora, deixem-me dizer-vos, dos diretores, nos quais, nestes modelos, são diferentes, quer para professores, quer para diretores, nos quais ninguém se vê. E, portanto, também é preciso, na verdade, alterar. Portanto, as matérias, as principais matérias a negociar, de facto, são estas. Eu queria aqui acrescentar também, em relação a uma das que falei, em relação à organização do tempo de trabalho, e vou ser muito concreto, é preciso, de uma vez por todas, que fique bem claro o que é componente seletiva de um professor e que tarefas ou que funções é que podemos atribuir à componente não letiva de um professor. Nós sabemos que temos duas componentes, o horário é um horário de 35 horas. Parte delas, desta componente não letiva, é para certo tipo de trabalhos, de tarefas, e outra parte é para, portanto, estar em contexto de sala de aula com os nossos alunos, componente letiva. Mas, por vezes, há a confusão, até junto dos diretores, na distinção entre estas duas componentes. Acho que era importante, no nosso estatuto, que vai ser revisto, isto ficar, uma vez por todas, portanto, definido. Depois também, me parece que é importante, a par deste trabalho, que é fundamental, da revisão do estatuto, também, eventualmente, ao mesmo tempo, e esta foi uma promessa do Ministro da Educação, também criar o estatuto do diretor. Eu penso que este estatuto de carreira docente, que é o mais importante, não há dúvida nenhuma, também deve ser revisto ao mesmo tempo em que é criado o estatuto do diretor. E dou um exemplo muito, muito importante em relação àquilo que eu acabo de dizer. Nós defendemos, como defendem também os sindicatos, deve haver uma equiparação do topo da carreira docente ao topo da carreira técnica superior da administração pública. Ora, o Ministro da Educação disse-nos que o diretor, a ideia dele de futuro, é que ele ganhe, de facto, passe a ganhar, de facto, pelo escalão máximo da carreira. Se nós queremos a equiparação, eu penso que, portanto, a equiparação da carreira docente à carreira de técnico superior da administração pública, a equiparação, portanto, do topo de carreira, era preciso também, ao mesmo tempo, que esta situação fosse definida. Portanto, aquilo que eu também propunha, e vai um pouco mais além do que aquilo que me pediram para falar, é que o estatuto que estamos agora a rever, que o Ministério da Educação irá rever, esse estatuto seja também, ao mesmo tempo, o estatuto do diretor seja também, não é revisto, porque ele não existe, mas seja criado. É importante que isso acontecesse. Para haver aqui uma articulação entre os dois estatutos, o da carreira docente, estamos a falar neste momento sobre ele, e o estatuto do diretor, que é uma das promessas do Ministro da Educação. Depois também repisar aquilo que eu há pouco disse, a avaliação do desempenho docente e dos diretores, eu aqui queria distinguir estas duas situações, deve ser, de facto, rapidamente revisto. Neste momento, ninguém, neste momento, há uns anos esta parte, eu acho que desde que ele foi criado, há mais de 10 anos, ninguém se revê neste modelo de avaliação, quer dos professores, quer dos diretores, e que está a criar muitas injustiças nas escolas. Depois também, acho que era importante, isto penso que é uma posição dos sindicatos, haver compensações fiscais e de apoios aos professores, ao nível das deslocações, ao nível da aquisição de material pedagógico. Julgo que isto também era bastante importante que acontecesse. Era importante também que fosse resolvida ou que fosse corrigida as injustiças associadas ao regime da monodocência, embora me parece que estamos a caminhar, até porque tivemos agora a novidade da criação, ou da possível criação de um grupo disciplinar do primeiro ciclo para a educação física, mas é preciso, de facto, corrigir as injustiças associadas ao regime da monodocência, neste momento. Portanto, esta é a minha primeira intervenção, e eu deixaria a introdução final para os meus 10 minutos finais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Filinto Lima. E esse tempo será depois acrescentado, se assim entender e achar útil, depois aos seus 10 minutos finais. Dou agora a palavra, então, penso que será ao Sr. Professor Carlos Louro, é isso? Portanto, em representação da ANDE. É o Sr. Professor Carlos Louro que irá tomar a palavra.
Não, não, não. Olá, boa tarde. Não é professor Carlos Loura, é professor Manuel Pereira.
Manuel Pereira,
É,
pronto. Ok,
exatamente.
peço desculpa. Então, se o professor Manuel Pereira tem 10 minutos, então, para expor agora este, inicialmente, e passo-lhe a palavra, então. Muito obrigada.
Eu agradeço e aproveito também para desejar um bom ano a todos os presentes, agradecer à Comissão de Educação esta oportunidade a que estamos presentes. Nós somos a Associação Nacional de Regentes Escolares, trabalhamos sempre de forma colegial e por isso estamos aqui os três na escola, no agrupamento de escola Saleirosa em Braga. Juntamos nesta escola e estamos aqui a falar. Nós preparamos, atendendo que o tempo é escasso, preparamos um texto e vamos apresentá-lo os três. E vamos ler e, naturalmente, no fim estaremos disponíveis, se a Comissão achar por bem, fazer chegar um texto à Comissão. E também já agora aproveitava para solicitar alguma tolerância em relação ao tempo, porque sendo os três, enfim, demora um pouquinho mais. Genericamente, a Associação Nacional de Regentes Escolares subscreve os princípios subjacentes ao Estatuto da Carreira Docente e considera-o um documento base fundamental na qualificação dos docentes da escola pública. A EAND não defende um novo Estatuto da Carreira Docente, mas apenas a revisão ou revisitação do atual estatuto e a convergência entre as orientações superiores enviadas às escolas e o que está previsto no estatuto. Dos 12 capítulos em que se divide o estatuto da carreira docente, sem prejuízo de opiniões próprias sobre todos os temas tratados, a EAND considera urgente rever três capítulos: o capítulo 7º, carreira docente, o capítulo 8º, remunerações, e o capítulo 10º, condições de trabalho. Sem todavia importante a revisitação, a atualização de todo o documento, atendendo ao facto de o documento original ter sido publicado há mais de 3 décadas e revisto pela última vez em 2012, por força da alteração do modelo de avaliação docente e que, curiosamente, serviu para criar um novo foco de atenção que muito contribui, ainda hoje, para degradar o ambiente das comunidades educativas. Esta revisão integral do Estatuto da Carreira Docente é urgente em função das profundas e substantivas mudanças estruturais e sociais que impactam o serviço público de educação. Lembramos, por exemplo, o perfil de alunos que atualmente frequentam as escolas portuguesas, mais de 10% de proveniência estrangeira, o envelhecimento da carreira dos docentes, a falta de docentes, a degradação das condições de trabalho, incluindo a diminuição da qualidade de vida originada pelos deficientes vencimentos, e a diminuição e conflito de competências com origem em diferentes orientações de diversas tutelas. A EAND acompanha o Conselho Nacional de Educação na defesa do reforço da centralidade da ação curricular e pedagógica dos professores e, consequente, diminuição das tarefas de cariz burocrático ou administrativo, de modo a contrariar a tendência de funcionarização da profissão. Há demasiados anos que as políticas educativas têm esbatido o papel central dos professores, a ensinar com intenção pedagógica, fazendo emergir outros tipos de tarefas exercidas por docentes, mais burocráticas, de ordem administrativa e social, claramente periféricas da ação curricular e pedagógica. Todavia, não é o Estatuto da Carreira Docente que sustenta esta deriva indesejável. Na organização do trabalho dividido nas componentes letiva e não letiva, não está prevista qualquer dimensão de apoio social ou assistencialismo social no trabalho dos docentes. Porém, o que atualmente ocorre em cada escola, motivado obviamente pelas fortíssimas alterações sociais que têm vindo a acentuar-se, é que a dimensão de apoio social e assistencialismo tem vindo a sobrepor-se ao designio da escola, que é a produção de conhecimento e a formação de cidadãos responsáveis e socialmente integrados. O professor, na qualidade técnico ou de funcionário, não existe no estatuto. Pelo contrário, mesmo na componente não letiva, numa espécie de chapéu mexicano onde convergem todas as tarefas não letivas, as escolhas do estatuto estão bem alinhadas com a dignidade profissional dos docentes, atividades de orientação educativa, formação, trabalhos de investigação, desempenho de cargos, orientação e supervisão dos pares, apoio na aprendizagem e produção de materiais pedagógicos. Não é, em suma, o estatuto que limita ou condiciona o designio assinalado conjuntamente pelo Conselho Nacional de Educação e pela EAND. O professor Carlos Moura agora continua. Muito boa tarde e compete-me a mim, nesta exposição do texto que preparamos, abordar a questão da avaliação do desempenho. E começava por dizer que o atual modelo de avaliação de desempenho não contribui para a valorização da carreira e fere gravemente a coesão escolar, com prejuízos incalculáveis para os alunos. Já estão identificados, por ciência própria, nos sistemas de avaliação do desempenho meritocráticos, que distinguem apenas uma parte do corpo profissional, as raízes de conflitualidade e tensão laboral que, desenvolvendo-se com o tempo, tornam impossível o trabalho de equipa. Há profissões em que este efeito tem pouco impacto, mas não é assim na escola. O trabalho docente é colaborativo e a entreajuda é essencial. O processo de ensino e aprendizagem é intencionalmente coletivo, não sendo a escola uma soma avulsa de salas de explicações, mas um conjunto coerente, bem sinalizado e articulado de princípios educativos e éticos que regulam todos os atores. Acresce que o ritmo de conhecimentos, destrezas e experiências dos docentes é irregular, beneficiando todos de um efeito mutualista no sentido biológico do termo. Os professores partilham e trabalham em equipa. Por outro lado, mesmo do ponto de vista errado para de quem defende o conceito de escola-empresa, com métricas de produtividade e valor acrescentado, os efeitos do atual sistema de avaliação são indesejáveis. Porventura, se a avaliação do desempenho premiasse realmente os melhores, estes, como está identificado pela sociologia, seriam sempre os mesmos. Uma pequena parte do todo, acentuando-se a frustração profissional da maioria dos professores. E recordamos que também as grandes empresas já preferem sistemas de partilha de prémios pela equipa de trabalhadores à distinção exclusiva dos melhores. É claro para a ANDE que as consequências do atual modelo de avaliação de desempenho são indesejáveis, duplamente desejáveis, porque diminuem a probabilidade de um professor de referência funcionar como orientação profissional, que a maioria, resignada ou revoltada, vai rejeitar, e degradam ou anulam o espírito de partilha. A ANDE não defende alterações no atual modelo, mas a sua revogação imediata, em conjunto com uma reflexão alargada sobre um sistema justo que, no ver da associação, deve tornar as escolas como unidades indivisíveis. E agora passava a Anabela Leal, que vai abordar a questão das condições de trabalho.
Muito boa tarde a todos. Cabe-me então a mim falar sobre um dos aspectos mais importantes do nosso estatuto, que são as condições de trabalho. Sobre as condições de trabalho dos professores, começarei por dizer que os professores, globalmente, integram a grande massa intelectual no nosso país. O artigo 34 do estatuto refere expressamente que o pessoal docente constitui um corpo especial da administração pública. Os professores não são técnicos, não são funcionários, não são operários. Faz parte intrínseca da nossa profissão estudar, refletir, pensar, questionar e debater. E todos estes processos nos exigem espaço e tempo e silêncio. A organização escolar é naturalmente adversa a estas condições, pelo ritmo natural das aulas, pelos espaços habitados das escolas e pelo ruído natural que atravessa a escola e que faz da escola um espaço vivo. E é fundamental que o estatuto que está agora em cima da mesa reflita de forma muito incisiva este ponto, dando mais condições e dignidade ao tempo de trabalho individual dos professores. Este é o tempo próprio desses processos, o trabalho individual. O momento de revisão do estatuto é a oportunidade para configurar, no nosso entender, a componente letiva e a componente não letiva de outro modo. Na componente letiva não pode pesar apenas a quantidade de aulas lecionadas. Entendemos, tal como está previsto no artigo 78 do Estatuto, que o máximo de turmas disciplinares a atribuir a cada docente de modo a considerar os correspondentes programas e assegurar o necessário equilíbrio global, garantindo um elevado nível de qualidade ao ensino, é fundamental. Na perspectiva da ANGO, há outros caminhos que podem ser percorridos também na componente não letiva. Sobre os tempos da componente não letiva de escola, a ANGO defende a revogação das alíneas E, L e M do número 3 do artigo 82, que dizem respeito, respectivamente, à substituição de docentes em situação de ausência de curta duração, à orientação e acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares e ao apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem, sem prejuízo, naturalmente, das horas de trabalho previstas nestas alíneas poderem ser vencidas como horas extraordinárias. A ANGO defende ainda que todas estas atividades previstas nas restantes alíneas do número 3 do artigo 82 sejam desempenhadas à distância ou sejam atribuídas em condições equivalentes às que estão previstas no artigo 119, número 2, da alínea A, da Lei do Trabalho em Funções Públicas, ou seja, o trabalho por tarefa com responsabilidade sobre a sua execução. Sobre os tempos de redução da componente letiva por efeito do artigo 79 do Estatuto, ANGO defende o seguinte. No caso dos docentes com mais de 70 anos, defendemos que 50% dessa redução deve reverter para os tempos de trabalho individual e ou reuniões de natureza pedagógica. Ainda relativamente às horas de redução da componente letiva, entendemos que estas não podem, em caso algum, ser subtraídas ao crédito horário atribuído em cada escola. Neste momento, elas são subtraídas em 50% ao crédito horário das escolas, com enorme prejuízo para o trabalho que desenvolvemos. Naturalmente, quando falamos de condições de trabalho de um corpo especial da administração pública, não podemos deixar de referir o Estatuto Remuneratório Docente, que carece também de urgente revisão e atualização. Recordando a ANGO que uma das possíveis razões para a dificuldade em atrair novos docentes para esta carreira radica, neste momento, nesse Estatuto Remuneratório, nomeadamente no início da carreira docente. Muito obrigada.
Terminamos.
Muito obrigada pelo vosso contributo. Passo agora, e sem mais delongas aqui, à participação dos grupos parlamentares e dou de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa da senhora deputada Célia Freire. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas, na pessoa do professor Filim Lima, e também aos representantes da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a presença neste grupo de trabalho. Esta audição reveste-se de um significado especial, pois é um momento de diálogo essencial entre os responsáveis pela gestão das nossas escolas e o Parlamento, num contexto de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Agradeço também o trabalho que têm desenvolvido na promoção de uma educação pública de qualidade essencial para o futuro do nosso país e dizer que este encontro é uma oportunidade, de facto, para alinharmos as nossas visões e contribuirmos também para a construção de um modelo educativo que respeite a complexidade das escolas e a diversidade também dos diferentes contextos. E relembrar também que o Governo tem claramente identificado no seu programa a necessidade de uma reforma profunda no modelo de gestão e autonomia das nossas escolas. Uma das prioridades é, de facto, a construção de um novo modelo de autonomia e gestão, também já aqui falaram nesta questão, em estreita colaboração com os diretores e professores, que robustecerá a autonomia financeira, pedagógica e de gestão dos recursos humanos e das infraestruturas escolares. Este processo deve ser feito e está a ser feito de forma colaborativa, envolvendo os atores do sistema educativo, e é neste contexto que a revisão do Estatuto da Carreira Docente ganha especial importância. É uma oportunidade para refletirmos sobre a forma como podemos valorizar a profissão docente e, simultaneamente, fortalecer as escolas enquanto unidades de gestão autónomas e inovadoras. Além disso, o programa do Governo também contempla a criação de um estatuto de diretor, portanto, de acordo com aquilo que o Sr. Ministro também tinha prometido, que indexará a sua remuneração ao escalão mais elevado da carreira docente e implementará um modelo de avaliação dos diretores das escolas. Este passo visa reconhecer o papel fundamental dos diretores na gestão e liderança das nossas escolas, garantindo que o seu trabalho seja devidamente valorizado e avaliado e que tenham as condições necessárias para exercer a sua função de forma eficaz. No contexto da revisão do Estatuto da Carreira Docente, gostaríamos de destacar aqui três áreas dos objetivos do Governo e que são essenciais para o futuro da nossa educação. O primeiro ponto tem a ver com a valorização da carreira docente, que vai para além do aspecto remuneratório, como também já aqui dissemos. O que é fundamental é também garantir as condições organizacionais e de apoio que possibilitem aos professores desenvolverem o seu trabalho com qualidade, que todos desejamos. Implica tempos adequados para a preparação e desenvolvimento pedagógico, estabilidade e, claro, apoio especializado, particularmente nos primeiros escalões da carreira. Em segundo lugar, a integração de uma formação contínua e eficaz, que seja realmente integrada no estatuto da carreira docente, de forma que a aprendizagem ao longo da carreira não se torne uma mera intenção. A articulação entre a formação inicial e a contínua, bem como a valorização do acompanhamento profissional, da supervisão pedagógica e da aprendizagem colaborativa, são cruciais para o rejuvenescimento do corpo docente e para o aumento da atratividade da profissão. Por último, a estrutura da carreira docente e a progressão, que devem ser baseadas em princípios de equidade, transparência e justiça. A revisão do estatuto representa uma oportunidade para eliminar bloqueios artificiais na progressão e para criar um percurso de carreira mais claro e motivador. Isto inclui a necessidade de um sistema de avaliação de desempenho justo, que valorize o mérito dos docentes e não funcione como um obstáculo à sua evolução. O Governo tem dado passos claros nesta direção, como a recuperação integral do tempo de serviço e o reforço do recrutamento, mas a revisão do Estatuto da Carreira Docente deve agora consolidar essas medidas, criando uma carreira mais estável, transparente e equilibrada. Gostaria de concluir também esta intervenção com duas questões que também consideramos essenciais para também guiar os nossos trabalhos e que se alinham com as propostas do Governo. Primeiro ponto. Como consideram que a autonomia das escolas pode ser robustecida através de um novo modelo de gestão que permita aos diretores e docentes uma maior capacidade de decisão, tanto a nível pedagógico como na gestão dos recursos humanos e infraestruturas, sem comprometer a equidade entre as escolas? E segunda questão, em relação ao estatuto do diretor, qual a vossa opinião sobre a proposta de indexar a remuneração do diretor ao escalão mais elevado da carreira docente e como devem ser desenhados os mecanismos de avaliação dos diretores para que sejam justos e eficazes na valorização do seu trabalho e liderança escolar? Agradeço mais uma vez os vossos contributos e, de facto, aguardamos então também que possam responder a estas questões que aqui deixamos. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho, da parte do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Filipe Lima e Sr. Professor Manuel Pereira, aliás, todo o grupo de Srs. Professores que estão aqui em representação da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, pretendo de mais votos de um excelente ano e que este seja carregado das maiores realizações e soluções para todos e, acima de tudo, para que possa ser possível a construção de uma verdadeira escola de qualidade, que é esse o objetivo de todos nós. E, portanto, apesar das salutares divergências entre todos, acho que esta é uma convergência que é importante aqui salientar. E, portanto, desde já também, naturalmente, obrigado em nome do Grupo Parlamentar do Chega pela exposição que aqui fizeram e pelos contributos que nos deixaram com vista à revisão do estatuto da carreira docente e até porque quando se ouve aqueles que estão no terreno, quando se ouve aqueles que estão nas escolas e que conhecem de facto aquilo de que estão a falar, tudo isto é muito mais simples e tudo isto é muito mais, mais fácil. E naturalmente o grupo parlamentar do Chega, também de modo muito particular, o seu grupo que está neste grupo de trabalho para a revisão do estatuto da carreira docente e todos os que estão na Comissão de Educação, são na sua maioria professores e portanto para nós estamos naturalmente sensíveis a todas estas questões e esperamos, nós fazemos aqui votos para que seja possível que o novo estatuto da carreira docente fique para lá dos ministros que passam, que fique para lá dos governos que passam e acima de tudo que seja possível um estatuto da carreira docente que fique. Isso é que acho que é importante para o país e é importante para as nossas escolas. E há de facto aqui algumas dimensões fundamentais que aqui já foram abordadas por todos os intervenientes e que consideram, de facto, ou que aparentemente consideram importantes e fundamentais para a revisão da carreira docente. E aqui parece-me que há convergência e eu permito-me aqui referi-las, nomeadamente a questão da valorização da carreira, que não passa apenas pela valorização salarial, mas também para que os professores possam cumprir aquilo que é a sua missão primordial, que é ensinar, e portanto, e que seja restaurada, de facto, também a autoridade dos professores, até porque para nós, para o Grupo Parlamentar do Chega, a palavra do professor não pode ter o mesmo peso da palavra do aluno, da mesma forma, um pouco à semelhança, permitam-me aqui trazer a analogia do futebol, da mesma forma que a palavra do treinador não tem o mesmo peso do jogador, ou não tem a palavra de um árbitro, não tem o mesmo peso da palavra também do atleta e do jogador. Depois outra questão também aqui fundamental, a questão da formação inicial, a questão do recrutamento docente e a avaliação do desempenho docente, que também aqui já foi referido por todos os intervenientes. E aquilo que nós pedimos, sendo possível, portanto, fizeram um comentário geral sobre esta questão das prioridades, valorização da carreira, formação inicial, recrutamento e avaliação do desempenho. No entanto, e isto parece que é consensual e são questões prioritárias, aquilo que nós aqui pedimos, enquanto grupo parlamentar também, e até para este grupo de trabalho, acima de tudo, aquilo que nós pedimos é exemplos ou casos práticos em que isto seja possível de operacionalizar. Ou seja, o diagnóstico está feito, as prioridades estão apresentadas, nós pedimos, sendo possível, uma operacionalização. Todos nós, aliás, andamos também na escola, ou quase todos temos filhos na escola e sabemos que há uma urgência máxima que se impõe para a valorização dos professores e, particularmente, quando nesta fase que atravessamos, em que há uma tremenda falta de professores e que afeta o dia-a-dia das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos jovens e também das nossas escolas e condiciona, naturalmente, aquilo que é ou aquilo que se pretende ser a construção de futuro para este país. Aliás, só se nos permitem, ainda recentemente e de modo muito particular na legislatura passada, o Chega apresentou uma série de projetos de lei e projetos de resolução com vista, de facto, a irmos ao encontro destas preocupações e destas questões da valorização e da dignificação dos professores e da sua carreira, e o que é facto é que nem sempre essas propostas têm tido o apoio dos grupos parlamentares, mas nós esperamos que seja possível, com um diálogo, que isto seja possível de concretizar. Entretanto, também, e se nos permitem, além daquelas questões que aqui foram apresentadas, perguntamos se entendem que há outras prioridades queiram acrescentar agora nos 10 minutos que têm para a intervenção final e, acima de tudo, para que seja possível tornarmos a revisão do Estatuto da Carreira Docente útil e tornar também a carreira docente atrativa para novos professores, acima de tudo para valorizar as pessoas que estão e conquistar os professores que serão necessários para o ensino e para as nossas escolas. Há aqui alguns pontos que eu julgo que não foram abordados, a questão da indisciplina, a questão da burocracia, a questão também das políticas públicas para que as famílias possam cumprir o seu papel primordial, que é educar e acompanhar os filhos, e portanto há aqui naturalmente também depois uma série de outros pontos que se interligam com esta questão da família, da questão da educação, e que naturalmente são a questão dos currículos, dos horários, a definição clara de tempos letivos e não letivos, e portanto até para evitar aquilo que são muitas vezes as subjetividades das direções escolares, e portanto também pedíamos alguns comentários sobre estas questões, e como o tempo está a terminar, naturalmente que termino exatamente da mesma forma que iniciei, agradecendo os vossos contributos, agradecendo as vossas reflexões e, acima de tudo, que seja possível a partir daqui encontrarmos soluções para as pessoas, soluções para as escolas e soluções para o país, e muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PS, Aida Carvalho, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu quero naturalmente cumprimentar o Sr. Representante da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas, o Dr. Filipe Lima, bem como os seus senhores representantes da Associação Nacional dos Dirigentes Escolares. Quero, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e o contributo que hoje, e os contributos que hoje trazem a este grupo de trabalho. A vossa experiência e o contacto direto com as escolas e com as comunidades educativas são naturalmente essenciais para a revisão do Estatuto da Carreira Docente e que este Estatuto responda efetivamente aos desafios reais do sistema educativo. O Partido Socialista tem plena consciência de que a valorização dos professores é um pilar incontornável para o sucesso das escolas e para a qualidade da educação. Sabemos também que esta valorização deve ser enquadrada numa perspectiva de equilíbrio institucional, de previsibilidade e sustentabilidade das políticas públicas. Nesta legislatura, o Partido Socialista apresentou um conjunto de iniciativas, entre as quais recomendou ao Governo que garanta a correção das ultrapassagens na progressão da carreira, assegurando a contabilização de todo o tempo de serviço dos professores. Recomendou ainda ao Governo que proceda à revisão estruturada e abrangente da carreira da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Recomendou também ao Governo que valorize os assistentes operacionais e os assistentes técnicos, revendo assim os rácios nas escolas e definindo os conteúdos funcionais adequados, e apresentou um projeto de lei para aprovar o regime de direção, gestão e administração dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Contudo, gostaríamos então de ouvir a vossa opinião e perspectiva em relação a várias dimensões que consideramos naturalmente fundamentais para a revisão do Estatuto da Carreira. Começamos então pelo tema do recrutamento dos docentes. Sabe-se que a diversidade de percursos e contextos escolares exige naturalmente soluções plurais. Várias entidades defendem formas variadas de recrutamento. Como a questão que colocamos é como é compatibilizar este modelo com os princípios da equidade e da transparência do sistema? E neste sentido, que grau de autonomia consideram adequado que as escolas tenham no recrutamento e na retenção de docentes? Uma outra questão é em relação à valorização das carreiras. Várias organizações apontam para a necessidade de incentivos para funções de maior responsabilidade, aliás, também defendido por vocês aqui nesta reunião, e então reconhecendo este esforço adicional de docentes que assumem cargos de coordenação, gestão intermédia ou supervisão pedagógica, a questão que nós colocamos é que tipo de incentivos consideram que devem ser previstos no Estatuto da Carreira Docente para valorizar verdadeiramente estas funções. Relativamente à avaliação de desempenho, um tema central para a motivação e progressão profissional, que características deve ter um sistema de avaliação para ser justo, credível e promotor de progresso na carreira? De que forma pode a avaliação assumir uma verdadeira intencionalidade formativa, contribuindo para a melhoria contínua da prática docente e não apenas para efeitos administrativos? E como deve o modelo refletir a complexidade da profissão docente, incluindo o trabalho colaborativo, a diversidade de contextos educativos e as funções desempenhadas para além da sala de aula? No que toca à indução profissional, várias entidades sublinham a importância de programas estruturados para apoiar os docentes em início de carreira. Que impacto teria, na vossa perspectiva, a criação de um regime formal de indução assente na mentoria e no acompanhamento pedagógico, na integração e retenção de novos professores? Relativamente à formação inicial, que constitui sem dúvida a base de toda a carreira docente, de que forma pode o Estatuto da Carreira Docente reforçar o reconhecimento da exigência e da relevância de uma formação inicial de nível superior, garantindo que os futuros professores estão preparados cientificamente, pedagogicamente e eticamente para enfrentar os complexos e a complexidade da profissão? Quanto à formação contínua, elemento essencial para o desenvolvimento profissional ao longo da carreira, que mecanismos de monitorização e avaliação consideram essenciais para assegurar que estas ações tenham um impacto efetivo na melhoria das práticas pedagógicas e nas aprendizagens dos alunos? E, por fim, relativamente à estrutura da carreira, que princípios devem orientar a redefinição da carreira docente, de modo a assegurar percursos mais equilibrados e justos ao longo das diferentes fases da vida profissional, garantindo desta forma motivação, progressão transparente e valorização das funções assumidas ao longo de toda a carreira. Estamos, assim, convictos de que a revisão do Estatuto da Carreira Docente deve ser um exercício de construção coletiva, assente no diálogo e no respeito mútuo entre todos os parceiros. E é com este espírito de cooperação e responsabilidade que o Partido Socialista participa neste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar da IEL, Senhora Deputada Angelique da Teresa, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar ambas as associações aqui presentes hoje e, naturalmente, cumprimentar os meus colegas, que ainda não tinha visto, desejar um bom ano a todos e que 2026 seja um ano recheado de sucessos. Relativamente à vossa intervenção, e sendo este um grupo de trabalho, eu não vou propriamente fazer política, mas vou fazer um trabalho técnico e colocar-vos aqui inúmeras questões, até para alimentar o grupo de trabalho que está associado à Iniciativa Liberal e que está a trabalhar esta matéria para naturalmente, termos um posicionamento político e podermos contribuir com uma alteração ao Estatuto da Carreira Docente que, efetivamente, faça com que esta carreira, que é tão importante e é tão marcante na vida de todos nós, não é? Acho que não há ninguém que não tenha sido marcado positivamente e até negativamente, às vezes, por um bom ou um mau professor. E, portanto, nós queremos é que este estatuto valorize estes profissionais que, muitas vezes, estão mais tempo com os nossos filhos a acompanhá-los do que, muitas vezes, nós. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber, na primeira intervenção foi dito que os modelos de avaliação para professores e diretores atuais não são considerados, ou seja, os profissionais não se revêem nesses modelos de avaliação. E eu gostaria de pedir para que concretizassem os pontos em que consideram que os modelos de avaliação deveriam fazer-se, ou pelo menos deveriam passar a fazer-se. Quanto à progressão da carreira, muitos sindicatos defendem o fim das cotas de progressão. E eu gostaria também de saber se a vossa visão é idêntica e, se sim, que modelo defenderiam a ter em conta como critério para a progressão de carreiras, até porque não é só uma questão de salarial, naturalmente que os profissionais e principalmente os bons profissionais querem progredir na carreira e isso tem que ser devidamente acautelado. Depois também foi dito que na componente letiva não poderiam estar só o tempo de aulas. Isto aqui parece um bocadinho a história do cobertor, não é? Há falta de professores e, portanto, se retiramos peso ao tempo letivo, se não conseguirmos atrair mais profissionais, o que vamos ter é mais alunos sem aulas e isto não pode acontecer. Portanto, enquanto o número de professores não for restabelecido, o número necessário nas escolas, é um equilíbrio muito difícil de fazer, mas efetivamente tem que ser feito. E, portanto, gostaria também de pedir que concretizassem e perguntar-vos, nomeadamente, onde é que enquadrariam, por exemplo, a recuperação de aprendizagens. Se enquadrariam no slot do tempo de aulas ou se deveria estar no outro. E, portanto, basicamente aquilo que eu vos pedi era uma série de concretizações relativamente às intervenções que aqui fizeram. Desde já agradeço.
Muito obrigada, Sra. Deputada, até pelo seu poder de síntese. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero também cumprimentar as associações aqui presentes que têm contribuído ao longo destes anos para elucidar a população, para ajudar na construção de novos modelos educativos e também, neste caso, para nos ajudar a nós, enquanto deputados, a criar políticas públicas que vão ao encontro das necessidades da escola pública. E, na verdade, o LIVRE acompanha grande parte das vossas preocupações, que me parecem ir no sentido da escola que ambicionamos, uma escola onde todas as pessoas se sentem bem, colaboram, uma escola que respeita a diversidade, uma escola que vive da troca de experiências e de conhecimentos e de entreajuda. E para isso, naturalmente, é preciso uma escola que valoriza os seus profissionais, nomeadamente os docentes que hoje aqui tratamos. Eu gostaria de começar pela formação desses docentes e percebemos que ao longo do tempo temos cada vez mais nas escolas professores contratados e sem formação pedagógica. Temos cada vez mais pessoas a dar aulas com apenas alguns créditos de um qualquer curso, dada a carência atual de professores. Isto faz-nos lembrar os anos 80, em que tínhamos pessoas com um curso que vagamente seria aquele que estava a ser necessitado nas escolas e que poderiam dar aulas. E neste sentido, eu gostava de perguntar a vossa posição sobre isto e como garantir que quem está na escola tenha formação pedagógica para dar aulas. Muitos docentes contratados, e é sabido isto, é a realidade no terreno, muitos docentes contratados e sem formação pedagógica veem-se na situação de serem contratados anos a fio e depois, se querem entrar para a carreira, têm de voltar à universidade, ficar sem remuneração e sem turmas durante um ano para poderem fazer estágio. Eu por isso pergunto, acham que o atual modelo de estágio em que temos professores estagiários sem turmas e sem remuneração é um bom modelo? É o que temos hoje. Nós defendemos um modelo que existiu até 2006, em que os estagiários tinham turmas próprias, contrato de trabalho remunerado e orientação pedagógica por parte de um professor orientador na escola, que tinha também, por sua vez, redução do horário para fazer esse acompanhamento e avaliação em articulação com as universidades. Este era um modelo que funcionava e funcionou durante vários anos e ao qual consideramos urgente, o qual consideramos urgente que se revisite e que seja reintegrado. Consideramos também importante reconhecer o desgaste específico da profissão docente com regime especial de aposentação. Entendemos ainda que se deve rever os critérios para a aposentação e a redução progressiva da componente letiva a partir dos 45 anos, que nas últimas décadas tem sido, pelos sucessivos governos, descaracterizado e voltamos a ter, em vez de redução da componente letiva, temos na mesma aulas de apoio, o que na prática não há redução da componente letiva. O Conselho Nacional de Educação, na última reunião que aqui tivemos, focou também uma boa parte das suas propostas na valorização de quem tem cargos intermédios na escola, não só os diretores, mas, por exemplo, os coordenadores de departamento. E eu gostaria de saber a vossa opinião sobre isto e se têm alguma proposta neste sentido, portanto, na valorização de quem tem cargos intermédios na escola. Quanto às remunerações e à reestruturação da carreira, acompanhamos as vossas sugestões. Na questão da definição da componente letiva e não letiva, já falamos aqui também. Na redução da burocracia, consideramos essencial a eliminação de vagas de acesso e nas cotas de avaliação. Quando alguém é realmente bom ou excelente, deve ter essa avaliação e não estar sujeito a cotas que desmotivam o trabalho individual e o empenho de cada professor. Fim às cotas. Também essencial manter a carreira como um corpo especial e valorização salarial e aumento dos valores dos primeiros escalões, porque isto é uma forma de atrair os jovens para a profissão, equiparando escalões de topo ao estatuto dos técnicos superiores, como também foi uma sugestão vossa. Outra das nossas preocupações tem a ver com a valorização profissional dos professores, mas também a existência de tempos profissionais equilibrados e, neste sentido, dada a complexidade que a escola pública atravessa com a falta de professores, como sentem que isto seria possível? Como é que é possível conseguir tempos profissionais equilibrados, horários de professores equilibrados? É que temos muitas situações em que há professores que têm 5 níveis diferentes. Horas extraordinárias, alunos com necessidades educativas específicas e tudo isto a cargo de um só professor. Os professores estão cada vez mais cansados, exaustos, e isso não é benéfico para ninguém. Já agora, ouvir também a vossa opinião sobre um assunto que abordamos com o CNE, na última reunião, que é o tempo de formação profissional, que, no nosso entender, deve estar estipulado no horário do professor. Os professores já têm de fazer demasiadas horas extraordinárias para fazer face à carência de docentes e essa formação não deve ficar dependente de horas extraordinárias também. Gostava de ouvir a vossa opinião, se têm, sobre este assunto e agradeço a vossa disponibilidade e o tempo que passaram aqui connosco hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E ainda vão passar mais um bocadinho, que ainda vos vou passar a palavra agora a cada uma das associações. E passo então novamente a palavra ao Sr. Professor Filinto Lima, da ANDAEP, que tem 10 minutos e mais um bocadinho, porque há pouco foi um bocadinho mais poupado, portanto agora também terei isso em consideração. Faz favor.
Muito obrigado e obrigado pelas questões colocadas pelos deputados do PST, do Chega, do PS, do IL e do LIVRE. Mas o que eu pedi aos seus deputados era o favor de compilarem essas perguntas e eu prometo que respondo a todas. Portanto, não tenho 10 minutos para fazer, não vai ser possível. Portanto, o que eu pedia até à Sra. Presidente desta ilustre comissão, era que fizesse chegar, pelo menos à minha associação, à ANDAEP, o conjunto de questões que são todas elas muito pertinentes e para as quais nós temos soluções concretas para que nós possamos responder e depois fazermos chegar, portanto, a essa comissão. Se entender que este pode ser um bom momento de trabalho, nós aceitamos. Contudo, eu vou responder aqui algumas situações que nos colocaram e vou alargar um pouco mais na minha intervenção. De facto, falaram há um bocadinho do novo modelo de autonomia e gestão. Eu quero aqui deixar bem claro que a ANDAEP defende, ou pelo menos poderá estar em debate, um caso que tem muito a ver com os diretores, a eleição do diretor. Neste momento, a eleição do diretor, como vocês sabem, é feita por um grupo restrito, o Conselho Geral. Ora, nós gostaríamos, pelo menos que fosse debatido, a hipótese do passado. O Presidente do Conselho Executivo, no passado, claro que era um órgão colegial, eu bem sei, era eleito, eu acho, de uma forma, não sei se é mais democrática, mas pelo menos o corpo eleitoral era mais abrangente. Todos os professores, todos os funcionários, representantes de pais e até no secundário, representantes de alunos. Portanto, acho que isto também seria uma medida que este novo modelo de autonomia e gestão devia de promover, porque um senhor deputado falou sobre este modelo. Portanto, deixo aqui esta nota. Depois também queria falar sobre a indisciplina. Um bocadinho, um deputado falou sobre esta temática, é muito importante. Aliás, é dos assuntos mais importantes nas escolas, a indisciplina, que já era assim no nosso tempo, agora tem associado outros instrumentos, cyberbullying, etc. Mas, de facto, eu gostaria, não é aquilo que eu vou dizer que vai resolver esta situação em concreto, poderá não resolver, mas poderá ajudar a resolver. O Estatuto do Aluno e Ética Escolar é um estatuto que tem mais de 12 anos, está desadequado àquilo que hoje é a realidade das escolas, todas as escolas. Portanto, aqui o que se pedia é que, de facto, esse estatuto do aluno e ética escolar fosse também alvo de uma revisão. Também no seu aspecto punitivo, que não é isso que nos interessa aos diretores, mas levantar um processo disciplinar, conduzir um processo disciplinar numa escola, a escola vira um autêntico tribunal. Nós não temos nas escolas juízes. O juiz é o diretor. Nós não temos nas escolas advogados que possam instruir corretamente o processo. Fazemos o melhor com aquilo que temos, é verdade. Mas, portanto, eu pedia aqui, neste caso concreto, que o processo disciplinar, quando existe, seja mais simplificado. E devemos sempre partir da boa fé do professor. Não desconfiem do mestre, não desconfiem do professor. Esse estatuto, de facto, não parte desse princípio. Portanto, isto tem a ver com o tema que o Sr. Deputado levantou em relação à indisciplina. Isto não vai curar o mal que é a indisciplina, mas penso que poderá ajudar nesta temática importante para os nossos professores. Depois, deixem-me falar de um tema que para mim é muito caro, e vocês sabem que é a educação especial. A educação especial é o parente pobre da educação. Aqui há uns anos não era esse o nosso discurso. O parente pobre da educação aqui há uns anos era o primeiro ciclo. Estava desligado do segundo ciclo, as escolas estavam distanciadas, de alguma forma os agrupamentos vieram resolver este problema. Atualmente, infelizmente, o parente pobre é a educação especial. Aquilo que eu aqui peço também para os senhores deputados, de uma comissão que é muito importante, mas são os senhores deputados também ligados à educação, não só esta temática, mas à temática da educação, e tenho apreciado muito as vossas intervenções, porque acompanho mais ou menos regularmente a RTV, é, de facto, precisamos de mais recursos humanos. As escolas públicas precisam de mais terapeutas. As escolas públicas precisam de mais professores de educação especial. As escolas públicas precisam de mais assistentes operacionais. Aliás, quero dizer-vos que a portaria dos rácio dos funcionários,
diploma distintos a cada escola, de acordo com uma fórmula, está totalmente desadequada. É uma portaria que tem mais de 3 anos e que não tem em conta, ou tem pouco em conta, os alunos com necessidades específicas, cada vez são mais, cada vez temos mais sinalizações, não tem em conta, por exemplo, o número de alunos provenientes do estrangeiro, neste momento na casa dos 170 mil, é preciso, de facto, mais assistentes operacionais para, de facto, os nossos alunos possam ser melhor enquadrados. Os que temos fazem um trabalho, na minha opinião, de excelência, as autarquias, por norma, cumprem com o rácio, é bom que seja dito, cumprem com o rácio, só que o rácio está desadequado. Portanto, aquilo que se pede é que, de facto, possam, na verdade, rever esta portaria do rácio, que tem mais do que 3 anos. Depois, em relação também às escolas e aos diretores, ao bocadinho falarmos de autonomia, nós precisávamos era, de facto, de também ter alguma autonomia. Eu até vou um pouco mais longe, até ao nível dos cursos humanos. Em Portugal, por exemplo, é tabu, eu penso que não devia ser tabu, pelo menos debater a hipótese das escolas, de acordo com critérios, poderem contratar pelo menos uma franja de professores para as suas escolas. Pelo menos isto devia estar em debate, mas isto em Portugal é tema tabu, devia deixar de ser. Nós nas escolas, os diretores, raramente até podem, muitas vezes, reconduzir os professores. Reconduzir sequer, quer dizer, acho que devemos pensar um bocadinho nisto, falar destas situações. Os sindicatos aqui são uma peça muito importante, com certeza, mas é um assunto que devia de ser debatido. Portanto, autonomia às escolas para, ao nível dos seus recursos humanos. Depois também gostaria aqui de falar de um tema muito importante também para as escolas, que é o apoio jurídico. Nós, diretores, trabalhamos sem rede. Nós, diretores, todos os dias elaboramos atos administrativos. E nem por isso temos apoio jurídico. Eu espero que com esta reforma do Estado, que usou a educação como cobaia no bom sentido, porque é o primeiro setor a entrar nesta reforma do Estado, o apoio jurídico seja uma realidade para os diretores e para as direções executivas das escolas públicas portuguesas, porque nós trabalhamos nesta área, na área jurídica, sem qualquer espécie de apoio, sem qualquer espécie de rede. Depois, também queria dizer-vos que também sou a favor do fim das cotas em relação à progressão dos nossos professores. Aliás, eu desconfio que muitos jovens, e eu conheço muitos, que têm vocação para serem professores, não querem seguir a carreira docente, porque sabem que, sobretudo nos primeiros escalões, mas também nos outros, os vencimentos são baixos, e sabem que a progressão é injusta. É preciso, de facto, também atrair jovens para a carreira docente, melhorando os vencimentos dos professores, desde logo dos primeiros escalões, mas de todos os escalões e também, de facto, melhorando a progressão na carreira. E sobre o modelo de avaliação, também o senhor deputado, que há bocadinho falou sobre ideias, sobre o modelo de avaliação, nós também nos comprometemos a enviar nesse tal documento, se for aceito pela senhora Presidente, o modelo de avaliação que nós preconizamos. Em relação, muito concretamente, ao Estatuto da Carreira Docente, eu acho que, na verdade, é preciso, como eu disse há bocadinho, melhorar as condições de trabalho dos professores. E vou dar um exemplo muito concreto. Melhoramos as condições de trabalho dos professores quando, por exemplo, em contexto de sala de aula, o professor não é obrigado a trazer o sobretudo de casa porque a sala de aula está gelada. É positivo, e temos que o dizer, que neste momento estão sinalizadas mais de 500 escolas para entrarem em obras, isso é positivo. Há o projeto de arquitetura neste momento para mais de 237 escolas, isso é positivo. É preciso continuar também a melhorar as condições físicas das escolas, porque isso são condições de trabalho que são dadas aos nossos professores, e também, com certeza, aos nossos alunos. É um caso muito concreto que eu queria aqui referir a propósito também do edificado das escolas públicas, porque temos de tudo. Temos desde aquelas escolas de facto, tem tudo e mais alguma coisa, e falo muito em concreto das escolas do parque escolar e de outras, e temos escolas que, de facto, onde é necessário que os nossos alunos levem uma mantinha, porque durante a aula, de facto, não podem aprender as matérias porque está bastante frio. Isto é mau para os alunos e é mau para os nossos professores. Eu, na minha primeira intervenção, esqueci-me de falar de algo que alguém falou, o senhor deputado, burocracia. É preciso acabar com o excesso de burocracia nas escolas públicas portuguesas. Eu falo da papelada, mas agora, neste momento, também temos de plataforma. Eu espero que esta reforma do Estado, que começou da educação, termine com o excesso de burocracia, quer em formato de papel, quer agora, porque estamos numa altura mais moderna, em formato de plataforma. Estamos cheios de burocracia. Os professores estão cheios de burocracia, cheios de papelada. As direções executivas também estamos cheios de plataformas, cheios de papelada, e não contribuem em nada, muitas delas, para a melhoria da qualidade de ensino, para a gestão e administração das escolas públicas portuguesas. Não é mais trabalho aos nossos professores, tendo em conta até o seu horário. E vamos voltar ao horário, que é muito importante, aquilo que eu disse no início, a componente letiva e a componente não letiva. Eu sei que estamos numa altura em que, de facto, não há professores. O mal está instalado em Lisboa e Valtejo, bem sabemos, Algarve e Alentejo. Mas ouçam, este vírus está a chegar ao norte do país, eu sou do norte, está a chegar até em cima o vírus. E já chegou ao centro. Portanto, é preciso também, na verdade, entender este problema. Mas, numa situação normal, e nós defendemos isso antes deste problema emergir, porque ele já existe há muitos anos, mas emergiu, a escassez de professores emergiu, pelo menos nos mídias, há algum tempo. É preciso que, na minha opinião, a componente não letiva, e nós auscultamos os diretores, quero dizer-vos, nós todos os anos, a Associação Nacional de Diretores ausculta presencialmente e em inquérito os seus diretores, a componente letiva deveria ser só entregue a funções ou a cargos, nunca em contexto de aulas com alunos, nunca. Portanto, componente não letiva é para ser gasta, é para ser atribuída ao professor, mas somente para o exercício de certas funções, de certos cargos e para o seu trabalho, com certeza, o seu trabalho de corrigir testes, preparar aulas. Componente letiva, tudo o que tem a ver com apoios, alunos, tudo o que tem a ver com, claro, com salas de aula, com turmas. Penso, neste caso, foi bem claro, e até respondendo a uma questão que alguém colocou, até ao nível da recuperação das aprendizagens. Porque nessa recuperação das aprendizagens o professor tem contacto com o aluno. Portanto, tudo o que tem contacto com o aluno, na nossa opinião, deve estar na componente letiva. Aulas, apoios, recuperação das aprendizagens. O resto, tarefas administrativas, tarefas de aulas, de corrigir testes, etc., deve estar na outra portanto, com componente. Eu penso que falei do grosso daquilo que queria, de facto, aqui apresentar. Não esquecer também que nesta revisão é a altura de aproveitar aquilo que nós, ANDAEP, defendemos já há algum tempo, publicamente defendemos, e já dissemos isto ao Sr. Ministro da Educação, com quem nós reunimos frequentemente. É o apoio aos docentes para aqueles locais, estou a falar de Lisboa e Valtejo, Alentejo e Algarve, onde de facto a escassez é imensa. Muito Lisboa, capital, cidade. Na verdade, estes professores devem ter, já, isto já existe, de certa forma, já existe, apoio na deslocação, mas também na estadia. Alugar uma casa, como vocês sabem, muitos deputados não são de Lisboa. Alugar uma casa em Lisboa, um ordenado de um professor não comporta, de facto, esse aluguer, essa despesa, não comporta. É preciso ajudar os professores também, neste caso concreto, dando-lhes apoio à sua fixação desses professores em zonas carenciadas. E disse três regiões que, neste momento, de facto, estão mais carenciadas.
Para concluir.
Estou a terminar. Agradeço muito esta audição e se me autorizar, então, não ouvi ainda sobre este assunto, gostaria muito de concretizar aquilo que não consegui concretizar num documento que faço chegar à Sra. Presidente. Muito obrigado.
Sim. Gostamos também, acho que foi aqui consensual do que eu fui percebendo, nós iremos fazer esse exercício, portanto, de reunir aqui o conjunto de questões e faremos chegar a si para, e aguardamos depois o feedback e a resposta. Muito obrigada. E dou agora a palavra à Associação ANDE. Não sei se na pessoa do Sr. Professor Manuel Pereira novamente ou se de...
Carlos Louro.
Carlos Louro. Então,
vou
faz
começar
favor.
Eu. E começava por agradecer a disponibilidade manifestada e as questões que nos foram colocadas. E aproveitava desde já para também agradecer o envio das questões que vão compaginar para nós podermos responder por escrito. Por aquilo que eu anotei aqui no meu caderno, são cerca de 20 perguntas e algumas delas far-nos-iam gastar toda a tarde a tentar encontrar respostas que fossem justas e adequadas ao trabalho de reflexão sobre o estatuto que estamos a fazer. E por isso, se me permitem, eu vou partilhar um enjeito de reflexão aquilo que está no documento que nós também nos organizamos e que nos disponibilizamos a enviar à Sra. Presidente. E começaria por dizer que os problemas que hoje mais afetam o serviço público de educação em Portugal estão muito ligados à falta de atenção e desadequada atuação às questões da idade dos professores. E permitam-nos repetir sempre e mais uma vez isto. Porque quando no momento que se adivinhava e para o qual a nossa associação diversas vezes alertou, se junta à saída massiva de docentes a entrada no sistema de milhares de alunos estrangeiros, mais incompreensível se torna o modo como displicentemente se trataram alunos, professores e sistema educativo. Durante demasiado tempo, de forma sempre crescente, assistimos a um profundo afastamento, sustentado em caminhos opostos relacionados com a recuperação do tempo de serviço prestado e a avaliação do desempenho docente, sobretudo os efeitos da progressão da carreira, entre a tutela e os professores. Também aqui está a raiz do desencanto da profissão e do afastamento e a falta de atratividade para o exercício do serviço público de educação. Reconhecemos, contudo, que há hoje uma postura diferente. O tempo de serviço está a ser recuperado, os efeitos da avaliação do desempenho estão, excepcionalmente e num período de espaço de tempo definido, suspensos, e há esta abertura, como hoje já aqui aconteceu, para tratar outros assuntos. E por isso, temos que falar de estatuto. E falar de um estatuto, seja da carreira docente, seja do diretor, como aqui foi elaborada, deveria impor-nos a entendê-los como marcos de referência para a melhoria da profissionalidade docente e, por consequência, para a mudança das práticas docentes e a melhoria da qualidade do ensino. Embora a necessidade de adequar esses estatutos às expectativas e às exigências que a sociedade consigna às escolas e aos professores seja partilhada pela maior parte dos atores educativos, a verdade, sabemos-o todos, é que não é fácil atingir consenso. Importaria, por isso, proceder a uma análise do Estatuto da Carreira Docente e do Regime da Autonomia Gestão Escolar, tentando perceber para se estes dois documentos concorrem para um efetivo desenvolvimento profissional dos docentes e das escolas, com consequências ao nível das suas práticas pedagógicas, bem como as condições que propiciam para concretizar tais propósitos. A ANDE, por isso, propõe que se comece pela análise do conceito de estatuto. É que estamos perante um conceito impregnado de alguma ambiguidade, resultante de uma tensão dinâmica interior, diríamos mesmo, perante uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo que estabelece normas que garantem unidade e coesão interna, imprime uma certa dinâmica de mudança na tentativa de criar condições para que os beneficiários do Estatuto não fiquem privados de acompanhar a própria evolução dos tempos. E sobre o Estatuto,
da carreira docente, as linhas de reflexão, atentos ao que ainda hoje escutamos e se conhece, deverão responder às questões levantadas pela avaliação de desempenho docente, na estrutura longa da carreira, 10 escalões, na progressão na carreira, sobretudo naqueles escalões sujeitos a cotas e vagas, na formação inicial docente para enfrentar a saída massiva em curso, na indução profissional e nas condições de desenvolvimento da profissão. Hoje aqui foi reportado as questões dos horários, dos incentivos, da sobrecarga das funções administrativas, do trabalho excessivamente burocrático. Já, por outro lado, e porque nos dei dada a oportunidade, sobre o regime de autonomia e gestão escolar e sobre o Estatuto do Diretor, esta abertura que hoje aqui foi dada e que também é dada pelo Ministério da Educação, leva-me, permitam-me, a meter aqui algo que não estava pensado, que é a questão do Decreto Regulamentar número 5/2010, que estabelece os suplementos remuneratórios atribuídos aos elementos dos órgãos de gestão. Este decreto não é atualizado há uma quinzena de anos. Se é assim que se pretende introduzir, acompanhar e valorizar a qualidade da mudança no sistema educativo, como é que não se atualiza algo que reconhece o trabalho realizado por quem tem a responsabilidade, a enorme responsabilidade nos quadros das transformações que estão a ocorrer, de gerir os destinos das escolas. Eu sei, sabemos todos, que este debate será marcado por polémicas. Umas, porque o Estatuto da Carreira Docente nunca será o ideal. Nunca. Outras, a propósito do regime de autonomia e gestão das escolas, porque será utilizada a discussão para desmerecer e desprestigiar, sobretudo, a figura do diretor. Alheios a isso, alinhamamos estas ideias que apresentamos e que julgamos podem garantir unidade e coesão interna a estes estatutos e, em simultâneo, imprimir aquilo que foi aqui dito pelos seus deputados. Imprimir uma dinâmica de mudança na tentativa de criar condições para que os beneficiários dos estatutos não fiquem privados de acompanhar a própria evolução dos tempos. E tenho dito e passo.
Enfim, temos pouco tempo para terminar. Eu tenho consciência que usamos mais de 2 minutos na primeira parte e queria desejar concluir agradecendo. Mas também não deixando de referir que as 20 questões foram colocadas, cada uma de per si implicaria uma sessão inteira para conversarmos. Falar um pouco sobre os modelos de avaliação, sobre o modelo de progressão, sobre as muitas questões e problemas que a escola pública neste momento tem, precisaríamos uma tarde inteira, obviamente, e com todo o respeito aos senhores deputados, não vamos responder diretamente a nenhuma das questões que foi colocada. Mas aceitamos, se fizerem o favor de se nos enviarem as questões, aceitamos trabalhá-las, estudá-las e fazer chegar algumas das nossas opiniões à Comissão de Educação. Portanto, enfim, refiro que viemos essencialmente falar do Estatuto da Carreira Docente. Não quisemos falar das mil preocupações outras que a escola neste momento, no dia de agora, no tempo atual, nos trazem, essas muitas preocupações. Queremos focar essencialmente no Estatuto e queríamos deixar uma preocupação mesmo para terminar. Não queríamos que este Estatuto fosse feito e aprovado à luz do grande problema que é no momento na educação, que é a falta de professores. Porque vamos fazer um Estatuto para resolver de imediato as questões da falta de professores, corremos o risco de ter um estatuto que em muito pouco tempo está perfeitamente ultrapassado e em muito pouco tempo necessita de nova atualização. Precisamos de um estatuto que dure pelo menos outros 36 anos, digamos assim, em termos estruturais e em termos, enfim, matriciais. Queremos um estatuto, enfim, que de alguma forma onde todos nos possamos rever e onde todos de alguma forma possamos participar na sua construção e na sua aprovação. Mais uma vez agradeço a oportunidade que nos foi dada e reafirmo a disponibilidade para estarmos presentes aí sempre que seja necessário. Desta vez não foi possível, estamos no início de janeiro, início de aulas, não era muito fácil sair das escolas e por isso optamos pela via online, mas estaremos sempre disponíveis a ir a Lisboa, estar na Assembleia da República, sempre que os senhores deputados e a Comissão de Educação acharem necessário. em nome da ANE, da Associação Nacional dos Agentes Escolares, muito agradecemos a vossa atenção e a vossa simpatia e desejamos mais uma vez um bom ano.
Nós é que agradecemos e realmente é também nosso entendimento e daí a criação deste grupo de trabalho que é mesmo com a intenção de fazer com que saia daqui um e da parte dos vários grupos parlamentares que depois, mais à frente e em altura de vida, ajuizarão para que saia daqui um documento e um novo estatuto ou uma revisão ao estatuto ou que seja de um estatuto da carreira docente diferente, transparente e que realmente sirva à atualidade e aquilo que vivemos hoje em dia nas escolas, pelos professores, pelos alunos, pelas famílias. Isso é o que mais importa. Claro que faremos também chegar da parte de tanto à ANDE as mesmas questões e agradecemos também que nos envie não só as respostas a essas questões, mas também a documentação que aqui indicou que nos façam chegar também, que será com certeza de grande utilidade para todos. Agradeço mais uma vez a vossa presença e continuação de um bom trabalho e de um bom ano. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigado.
Senhores deputados, temos ainda aqui um pontozinho rápido.